Notícia Científica Podcast, o podcast que traz para você os artigos científicos que estão bombando, só com uma linguagem que todo mundo entende. Vamos começar?
Não é de hoje que a discussão sobre o padrão alimentar da sociedade moderna vem sendo associado com o desmatamento e as mudanças climáticas. Existe uma pressão muito forte para a mudança de hábitos relacionadas à alimentação, com movimentos a favor do vegetarianismo e do veganismo.
Mas será que todas essas mudanças de fato vão ajudar o planeta? E ainda, as dietas vegetarianas ou veganas são boas para todas as pessoas? Essas questões vêm sendo discutidas, pesquisadas e refletidas por um grupo de pesquisadores que tem o objetivo de encontrar uma dieta nutritiva que não ameace a natureza e que seja boa para a maioria das realidades do mundo. Um desafio e tanto, não é verdade?
Esse consórcio de 37 nutricionistas, ecologistas e especialistas de 16 países, o IAT, Lancet Commission on Food, Planet and Health, concluiu que uma boa dieta seria comer vegetais a maioria dos dias e apenas eventualmente carne ou peixe. A quantidade máxima de carne vermelha em uma dieta de 2.500 calorias por dia para uma pessoa com um peso normal aos 30 anos seriam de 100 gramas por semana. Aqui no Brasil, estima-se que cada pessoa consuma em torno de 25 quilos de carne bovina por ano. Isso daria em torno de 480 gramas por semana, ou seja, bem mais do que os 100 gramas recomendados pelo consórcio.
Alguns dados coletados por essa pesquisa são interessantes. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso ou obesas, a maioria no Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, 811 milhões de pessoas no mundo não consomem a quantidade de calorias necessárias diariamente, isso nos países mais pobres.
Outro dado interessante é que, com o crescimento da população mundial e a manutenção dos padrões alimentícios do Ocidente, a produção de carne e derivados de leite vai precisar aumentar em 44% até 2050. Além disso, a indústria alimentícia emite um quarto dos gases de efeito estufa no mundo.
Fica claro que uma mudança na dieta pode sim ajudar a diminuir o impacto ambiental, mas existem barreiras para essas mudanças, tanto culturais quanto econômicas. Uma dieta não serve para todas as pessoas de maneira uniforme. Ela precisa ser adaptada a cada realidade, mesmo dentro de um país.
Falando especificamente sobre o consumo de carne, uma alternativa que a ciência vem apresentando é a produção de carne em laboratório. Você já ouviu falar sobre isso? A última novidade vem de pesquisadores do Japão, que desenvolveram um bife em laboratório. O especial no trabalho dos japoneses foi construir esse bife com três tipos de células bovinas: músculo, gordura e células que formam os vasos sanguíneos.
Uma carne de verdade é composta por fibras alinhadas conectadas ao tendão. Para tentar imitá-la, os pesquisadores desenvolveram uma forma de bioimpressão ou impressão 3D para criar essa estrutura fibrosa semelhante à carne de verdade. Assim, puderam construir um bife de laboratório com 5 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento.
Mas eu aposto que vocês estão se perguntando como que eles fizeram isso. Então vamos lá. Os pesquisadores fizeram uma imagem de um bife para determinar como é sua estrutura. E a partir daí, construíram uma carne similar em laboratório, juntando cada uma das fibras que compõem um bife. Para isso, eles retiraram as chamadas células satélite do músculo, que vão dar origem ao músculo em si, e as células-tronco derivadas do tecido adiposo, ambas de vacas saudáveis, e expandiram essas células no laboratório, ou seja, deixaram elas crescer bastante em garrafinhas de plástico.
Depois, eles desenvolveram um método de bioimpressão usando um gel para que eles pudessem imprimir as células no formato de fibras e permitir que essas células se diferenciassem, ou seja, se transformassem em células de músculo, de gordura e de vasos sanguíneos.
Por fim, eles montaram, manualmente mesmo, essas fibras de células musculares, de gordura e vasos, para formar uma estrutura similar a um bife.
É importante dizer que o gel utilizado para imprimir a estrutura é composto de gelatina e gomo gelana, Ambos são comestíveis, compatíveis com as células e fáceis de serem removidos.
Após remover esse gel e ficar só com as fibras, as células permanecerão viáveis por 9 dias. E por fim, as fibras foram ancoradas manualmente no gel que forma o tendão, que era composto por fibras de colágeno. Esse passo é muito importante para que a estrutura fique firme e similar a um bife de verdade, e não a um hambúrguer, por exemplo. Porém, como os japoneses fizeram esse processo à mão, essa etapa precisa ser adaptada para funcionar em escalas maiores de produção no futuro.
Uma outra pergunta que deve estar martelando aí na sua cabeça é: mas qual é a textura e a aparência dessa carne de laboratório? Bem, eles viram que havia 6 vezes menos fibras musculares na carne de laboratório comparado com um bife de verdade. O conteúdo de água também foi diferente, mas as características mecânicas, como a elasticidade, foram similares entre a carne de laboratório e a carne de verdade.
Características como a maciez, o sabor e os componentes nutricionais não foram controladas e nem avaliadas nesse estudo. Esses fatores precisam ser considerados para produzir carnes de laboratório destinadas ao consumo comercial.
O fato é que ainda há muito o que se pesquisar para que carnes produzidas em laboratório possam ser compradas rotineiramente em supermercados ao redor do mundo. Mas olha só, gente, a gente não está falando de ficção científica. Esse grupo do Japão não é o único no mundo buscando esse feito. Você sabia que tem um restaurante em Singapura e um outro em Israel que serve uma espécie de nugget de frango feito em laboratório? Lá em Singapura, a experiência custa 23 dólares, que na cotação atual dá em torno de 107 reais. Além disso, uma empresa na Inglaterra pretende vender salsichas feitas em laboratório em supermercados já em 2023. E o Brasil também não está atrás não, viu? Existe uma empresa carioca que pretende comercializar carne de peixe feita em laboratório no futuro. Mas e aí, você? Você comeria uma carne produzida em laboratório? Se você estivesse lá em Singapura, toparia desembolsar os 23 dólares por essa experiência? Bom, eu posso confessar que eu toparia com certeza.
Se você quiser contribuir com a produção e a manutenção do podcast, você pode ajudar a nossa campanha do Apoia-se. Acesse www.apoia.se/revista-científica-podcast. Lá tem tudo explicadinho sobre como você pode apoiar e o que você vai contribuir com o nosso conteúdo.
Ah, e segue a gente no Instagram, @revista-científica.podcast.
Até o próximo episódio.
Tchau!